Primeira reunião, diria, de trabalhos desta subcomissão e, enfim, votos de bom trabalho para todos os grupos parlamentares e para todos os deputados de que ela fazem parte. Eu iria começar por dar conta daquilo que temos aqui, quatro pontos, mas em bom rigor são três pontos, porque no 1 e no 2 diria que há aqui uma fusão, porque nós já temos o regulamento da... melhor, o regulamento da comissão é que é o chapéu para esta subcomissão, mas há aqui alguns pontos que nós precisamos de fechar relativamente à metodologia dos trabalhos, e este era o primeiro ponto que queria deixar à consideração dos vários grupos parlamentares, e tem que ver precisamente com o dia e a hora de funcionamento desta comissão. Acho que este é o ponto-chave para nós que podemos começar a trabalhar. Temos que saber quando é que esta subcomissão reúne, tendo aqui presente, e este é um tópico deste primeiro ponto, da metodologia dos trabalhos, e associado a este ponto, teremos depois a grelha de tempos, mas sobre isso falaremos a seguir. Depois haverá um segundo ponto, diria assim, o primeiro ponto é a metodologia, o segundo é o plano de atividades e o segundo outros assuntos. Relativamente ainda à metodologia, teremos que, portanto, falar na grelha de tempos, e sobre isso também deixarei um comentário. Depois, o segundo ponto, o plano de atividades. Nós já enviámos um plano de atividades para consideração. Obviamente é uma proposta em que é suposto, caso assim seja aplicável, os diferentes grupos parlamentares, se o entenderem, apresentarem contributos até ao momento, e se nada houver, poderemos avançar para propor a sua aprovação no contexto desta reunião, para, no fundo, podermos começar a trabalhar já com algum enquadramento, porque o próprio problema de atividades da sua comissão tem que ir à comissão para, digamos, ratificação, se assim podemos dizer. Começando pelo primeiro ponto, eu creio que, ou espero que os diferentes grupos parlamentares já tenham feito uma reflexão acerca daquilo que são o calendário que cada grupo parlamentar tem. Apenas dizer o seguinte, que o funcionamento desta subcomissão não se pode sobrepor ao funcionamento da Comissão de Economia, esse é um primeiro ponto. As audições ao ministro, a membros do Governo, é na comissão que ocorrem, e também daquilo que foi a informação que apurei, também não podemos, obviamente, que o funcionamento da comissão, desta subcomissão, aconteça durante o plenário. Portanto, temos sempre aqui algumas limitações regimentais. Sabemos que à segunda-feira é o dia de contacto com o eleitorado e sabemos também, mas isso poderão alguns grupos parlamentares depois falar sobre isso, que às quintas-feiras de manhã há sempre algumas reuniões de grupos parlamentares. Era importante que esta subcomissão tivesse o seu espaço próprio de trabalho, até para a disciplina dos próprios trabalhos de cada um dos grupos parlamentares, e que não funcionasse de forma ad hoc, porque isso era o pior que poderíamos ter para o normal funcionamento desta subcomissão. E, portanto, deixaria, de facto, à consideração agora as diferentes propostas que entendem por bem relativamente à data, no fundo, semanal. Evidentemente, pode sempre haver uma exceção, mas qual será o dia que consideram mais relevante e também a hora de funcionamento. E era este o primeiro ponto que deixava à consideração e deixo, portanto, aos diferentes grupos parlamentares a palavra. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito bom dia, muito obrigado. Cumprimentar as colegas e os colegas. Em primeiro lugar, desejar à presidência desta comissão, ao presidente, ao vice-presidente e a todos os colegas, bom trabalho e muito sucesso em termos de presidência e do trabalho que possamos vir a desenvolver nos próximos anos. Em relação a esta questão do horário de funcionamento da comissão, nós temos aqui algumas restrições que já são conhecidas. E, portanto, basicamente, temos, ainda por cima, a Comissão de Economia tem muitas audições regimentais, para além das outras. Geralmente temos sempre a terça-feira à tarde ocupada, a quarta, até às vezes ao plenário das três, não é? Muitas vezes. E, portanto, quase que nos sobra unicamente a terça-feira de manhã. Eu, na sequência também de algumas observações realizadas por outros grupos parlamentares na tomada de posse, na reunião da tomada de posse, acho que o grupo parlamentar do PSD não tem nada a obstaculizar a que as reuniões se realizem à terça-feira, a esta hora, à hora de meio-dia. Mesmo quem vem de fora, conseguimos ainda chegar atempadamente a esta reunião. Que é fogo. Meio-dia, à terça.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Jorge Mendes, não sei se o deputado Carneiro quer acrescentar algo.
Só para... Muito bom dia a todos. Independentemente do dia oficial poder ser a terça-feira, não é? Acho que não devíamos descurar também a sexta à tarde. Eu sei que é o dia em que muitos dos senhores deputados regressam aos respectivos distritos, aos seus círculos eleitorais, mas acho que é mais fácil compatibilizar os trabalhos num dia em que todos já cá estamos desde manhã, porque inclusive temos votações, temos o plenário, temos tudo isso a acontecer, e a terça-feira, o meio-dia, eu acho que, enfim, com o esforço de muitos, poderá ser possível conseguirmos compatibilizar, mas tenho receio que alguns dos senhores deputados que integram a comissão eventualmente possam não conseguir participar pelo facto de recorrentemente ser sempre à terça-feira ao meio-dia. Também acho que não devemos fixar uma semana sim, uma semana não, também compreendo isso, mas pelo menos poder ficar a hipótese de, em audições mais relevantes, podermos fazer esse ajuste, dando a oportunidade aos diferentes grupos parlamentares e deputados únicos de poderem participar, acho que podia ser interessante. Não é? Num dia em que estivermos a ouvir um ministro ou alguma instituição europeia, se der o caso, poderá fazer sentido discutirmos aí exatamente qual é o dia, porque temo que a terça-feira possa ser um obstáculo para muitos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo pediu a palavra.
Muito bom dia, Sr. Presidente, todos os colegas. Ora bem, eu tinha só, se me permitirem, uma sugestão a fazer. Portanto, e discordando aqui um bocadinho do Hugo, eu penso que a sexta-feira é mais complicado. E quem vive mais até a norte, como é o meu caso, Braga e outros, Vila Real, Bragança, fazermos esta reunião à sexta-feira, nem que fosse às 3 da tarde, o espectáculo é que nunca acaba antes das 4, 4 e meia. Portanto, sair e não sair, chega só ao norte às 9 ou 9 e meia, quem é do norte, não é? Ao passo que à terça-feira, esta hora, para nós, seria uma boa sugestão, porque há quem venha realmente na terça de manhã, mas há quem venha também na segunda-feira à noite. Portanto, eu penso que é mais fácil e mais proveitoso para quem vem de longe estar cá às terças ao meio-dia, do que sair daqui às sextas, às 5 da tarde. Não é? Esta é a minha sugestão em termos de horário. Até porque, como o Hugo referiu, tanto as audições a ministros e por aí fora que possam vir a ser feitas, eu penso que essas audições serão em comissão e não em subcomissão. Portanto, não se põe também essa condicionante. Não é? Portanto, seriam essas audições em sede de comissão, às quartas de manhã, como habitualmente se faz. Portanto, mas isto é a minha sugestão, naturalmente, se a opção da maioria for à sexta-feira, cá estaremos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua visão também e contributo que nos deu. Não sei se, da parte da Iniciativa Liberal, uma vez que estamos agora aqui nesta aula, posso também passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se algum dos dois grupos quer inscrever para comentar este ponto. Sr. Deputado Carlos Camarão Fim, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar os meus caros colegas. Eu excepcionalmente, estou mais de acordo com o Sr. Deputado Chega do que com o Sr. Deputado do PSD. Concordo definitivamente que a terça-feira de manhã ou esta hora seria a altura ideal para esta reunião. Para quem tem que ir para o norte do país, é muito complicado ter reuniões à sexta-feira à tarde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que o PSD, não querendo sair em defesa, mas propôs precisamente a terça-feira. O Sr. Deputado Carneiro, que deu conta, foi bom em alternativa, e no caso de haver aqui alguma exceção, que a sexta-tarde seja também ponderada. Se não foi este o entendimento, corrija-me, Sr. Deputado. Portanto, creio que há aí, de algum modo, uma sintonia relativamente a esse dia barra hora. Do Partido Socialista, deputado José Rui Cruz, se quiser tomar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo, desejar-lhe as maiores felicidades no desempenho desta função e cumprimentar todos os colegas. e dar nota de que para o Partido Socialista a terça-feira ao meio-dia é uma hora boa. Eu recordo que a Comissão de Economia na passada legislatura fez várias audiências à terça-feira de manhã, inclusive a membros do Governo, portanto até às nove e meia da manhã foram feitas, e, portanto não aconteceu nada, tivemos que nos adaptar. E esta subcomissão, sendo da Comissão de Economia, se tivermos que ouvir membros do Governo, mais não é do que fazer aquilo que já fizemos no passado. Mas julgo que, por norma, fixar o meio-dia de terça-feira para esta subcomissão reunir é equilibrado e, depois de termos ouvido os grupos parlamentares, para o Partido Socialista é a data mais aceitável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho que ver só se na altura foi-nos feita uma observação e uma ressalva e uma reserva por parte do Partido Comunista, relativamente também ao horário. Queria só saber se porventura estará em linha ou online a senhora deputada Paula Santos. Pois, mas não deve ser PSD, mas... E não sei se, entretanto, o Bloco de Esquerda estará alguém. Também, creio que não. Mas, enfim, nós ainda vamos prosseguir na reunião. Se, porventura, a deputada Paula Santos também se juntar a nós, seguramente terá a palavra e dará a sua opinião. Mas, à partida, o que decorre daqui, decorrendo a mesa, quer do grupo parlamentar do PSD, do Chega, do Iniciativa Liberal e do PS, é no sentido de termos reunião à terça-feira, às 12 horas, e, portanto, ficaríamos com esta data estabilizada. Evidentemente que há sempre aqui um salvo, situações excepcionais, que depois nós aqui em Comissão poderemos também ponderar. Muito bem. Muito bem. Mas então vamos prosseguir e depois se houver alguma intervenção. Muito obrigado. Agora, relativamente à grelha de tempos, gostaria também de que pudéssemos contar com a vossa leitura e a vossa opinião. Eu vou-vos dar, enfim, pelo menos o pano de fundo. Há sempre várias grelhas e vários formatos que podem ser adotados. Eu tendo a achar que, por uma questão de coerência, tanto quanto possível, a aproximação à grelha de tempos da própria Comissão de Economia parece-me um bom princípio, que é para nós não sairmos de uma comissão com uma grelha e depois virmos para outra com outra. Eu acho que essa estabilidade de regras e de coerência me parecia avisado. Ao que sei, isso ainda está em apuramento, na própria comissão, esperamos que em breve isso seja fechado, e a única, se neste registro de coerência, daquilo que depreendi, haveria aqui uma proposta de alguma convergência, pelo menos de dois grupos parlamentares, do PS e do PSD, relativamente a uma proporção ao nível da auscultação das entidades, e repito, isto não está fechado, mas estou apenas a ler o papel que tenho aqui à frente de uma proposta, em que seria o PSD e o PS com 7 minutos, o Chega com 6, a Iniciativa Liberal com 6, Chega e Iniciativa com 6, o PCP, o Bloco com 5 e o Livre com 3. Isto dará, nesta primeira ronda, cerca de 86 minutos, o que significa, grosso modo, uma hora e meia. Não creio que se justifique, tal como tem a Comissão de Economia, uma segunda ronda em que é atribuída 3 minutos a cada grupo parlamentar, porque isso iria colocar-nos nos 122 minutos, cerca de 2 horas. O que nós não podemos é retirar aquilo que normalmente existe, que é uma chamada terceira ronda para qualquer deputado que se queira inscrever para poder fazer uma intervenção de 2 minutos. Portanto, partindo do cenário, do pressuposto de que a Comissão de Economia entende que é este o cenário, a minha proposta, obviamente sujeita a todos os vossos contributos, é que se adote apenas a primeira ronda e fique só depois aquela ronda complementar para 2 minutos para qualquer deputado intervir. Deixaria isto à vossa consideração e, portanto, se calhar começaria agora aqui pelo lado esquerdo para fazer a ronda, passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, obrigado. Essa proposta que o Sr. Presidente faz ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista parece-nos acertada e subscrevemos essa proposta.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nada a opor.
Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do Chega, nada a opor.
Muito bem. E da parte do Grupo Parlamentar, deputado Jorge Mendes?
Nada a opor.
Muito bem. Então temos, diria, fechado à condição, digamos, daquilo que vier a ser decidido na Comissão de Economia, onde, aliás, todos os senhores deputados fazem também parte e, portanto, essa é uma discussão que depois se fará aí. Passando ao segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, nós temos aqui uma proposta de plano de atividades em que... Ah, muito bem. Temos em linha e a senhora deputada Paula Santos pede a palavra para intervir. O senhor deputado, faz favor. Há pouco tentámos comunicar, mas não, sem sucesso. Por isso, se quiser agora fazer o favor. Eu não sei se, entretanto, teve um enquadramento. Nós discutimos aqui no primeiro ponto a questão do dia e da hora do funcionamento da comissão e estávamos agora a falar sobre a grelha de tempos. Por isso, sobre estes dois pontos, esteja à vontade, senhor deputado. Muito obrigado. Estou? Senhor deputada, Paula Santos. Bem, vamos avançando. Se, entretanto, o senhor deputado ficar em linha, é só sinalizar e nós abrimos o canal naturalmente. Muito bem. Relativamente ao plano de atividades, gostaria de... Ele foi enviado previamente e a ideia, para que nós seja possível prosseguirmos trabalhos, era colher da vossa parte se há algo que deva ser acrescentado, que deva ser ajustado, que deva ser cortado, e, portanto, esse era um ponto que deixava também à vossa consideração. Este plano de atividades, já agora posso dar aqui um pequeno enquadramento. O que é que, no fundo, está subjacente a este plano de atividades? Em primeiro lugar, no âmbito da sua missão, é o escrutínio da implementação designadamente do PRR, mas não só dos investimentos, mas também das reformas que estão associadas, isso está aqui bem plasmado, e dos marcos e das metas, mas depois também da visão mais global, naquilo que diz respeito ao Portugal 2020 e ao Portugal 2030, portanto, como nós todos sabemos, um acompanhamento mais macro de todos os fundos europeus. Para o efeito, está aqui descrito um conjunto de atividades, nomeadamente propõe-se a realização de audições, e apontam-se a título já, no fundo, para tentarmos adiantar trabalho, algumas entidades para serem ouvidas. Evidentemente que esta lista não esgota todas as que a todo o tempo qualquer grupo parlamentar apresente como relevante à audição de uma determinada entidade. Também se prevê aqui a possibilidade de reuniões descentralizadas, isto é, pelas diferentes regiões de plano, para que possa haver um trabalho mais de território junto das entidades e também, se for o caso, que nesse contexto possam até ser realizado um seminário ou outro para debate público, porque eu acho que ganhamos todos que o Parlamento saia, entre aspas, do Parlamento para estar também no território, para que façam um acompanhamento no terreno. Se for o caso, e esta subcomissão assim o entender, poderemos avançar também num relatório, num estudo técnico, numa determinada área que algum grupo parlamentar entenda como relevante para promover esse acompanhamento ou essa avaliação, e também, adicionalmente, prevê-se aqui a possibilidade de reuniões com instituições europeias no âmbito do acompanhamento dos fundos europeus. Obviamente, também estão previstas audiências, sempre que seja solicitada esta subcomissão, e por isso... Em termos gerais, é este o plano de atividades e sobre o qual gostaria de colocar à vossa consideração para também podermos, se for o caso, aprovarmos hoje e podermos prosseguir trabalho. Passaria a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Jorge Mendes, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em traços gerais, temos aqui uma boa proposta de plano de atividades. Ela é ambiciosa, mas sendo ambiciosa também é desafiante. Em especial esta possibilidade que temos ao nosso dispor de sair das paredes aqui da Assembleia, irmos ao terreno, falar com as entidades, com os promotores, com os beneficiários, ver bons exemplos e também os maus, pronto, se eles os encontrarmos. E por isso é de louvar esta proposta. E realmente, a sexta-feira à tarde pode ser uma boa altura para fazermos estas visitas. Em especial, se as visitas ocorreriam a norte, não é? Lá com os colegas do Algarve já temos aqui um problema. Mas, portanto, para a parte do PSD, acho que temos pernas para andar. Vamos ao trabalho.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudá-lo, porque realmente tem um resumo muito prático e incisivo do que se pretende. E, se me for permitido, eu dava só aqui uma pequena sugestão de melhoria. Melhoria, não diria, mas de acrescentar mais qualquer coisa aqui ao ponto 5, deslocações e representações, porque eu acho que devíamos tentar perceber, nos Açores e na Madeira, são duas regiões autónomas que, naturalmente, o escrutínio deve ser feito de forma diferente, até porque lá é subejamente conhecido que eles se queixam de falta de acompanhamento por parte do Governo e da própria Assembleia da República, se bem que são coisas distintas, mas... E é um tema muito sensível, e isso vimos agora na votação e no debate na especialidade do orçamento, que tem algumas bancadas, causa algum desconforto a questão das regiões autónomas e do continente. Portanto, eu sugeria ao Sr. Presidente e a todos os restantes colegas que olhássemos para esta questão regional, Madeira e Açores, com um bocadinho mais cuidado e mais profundeza na análise e também na auscultação dos diversos órgãos regionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. De facto, esse é um tema pertinente também. Nós aqui, eu creio que a prática deve prever esse cuidado e essa atenção de olhar, de facto, também para as regiões autónomas. Nós inscrevemos aqui, mas inscrevemos de forma, digamos, com toda a sensibilidade que deve ter o tema, que é, adicionalmente, desejamos fomentar a cooperação no âmbito do escrutínio com os órgãos regionais, no estrito respeito pela autonomia regional. Ou seja, está sinalizado o tema, mas apenas com este cuidado, tendo em conta que temos duas assembleias regionais parlamentares nas regiões autónomas da Açores e da Madeira, mas haverá seguramente uma boa cooperação também a esse nível, e acho que esse é também um bom ponto. Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece-me que o plano de atividade está suficientemente detalhado e vai de encontro àquilo que se espera para uma subcomissão deste tipo. Eu acrescentaria, possivelmente, algo relacionado com a recolha de dados. Nós sabemos que existem muitos dados sobre a implementação destes fundos. Isto não está muito especificado no plano de atividades, e acho que isso vai ser importante em nome da transparência. Mas, de resto, acho que é suficientemente abrangente, o plano de atividades é suficientemente abrangente para poder ser incluído as atividades que nós pensamos fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esse é um ponto também relevante. Eu diria só o seguinte: nós temos. Diga-me se, porventura, a forma como está redigido permite dar conta dessa preocupação, que é. Pretende ainda promover a realização de estudos técnicos que permitam analisar a implementação e execução dos fundos, assim como avaliar o seu impacto económico, entre outros que se considerem pertinentes. Nós podemos pôr, e por outro lado, a dada altura, também temos que a subcomissão promoverá, ainda sempre que considerar pertinente, a realização de audições escritas, recolhendo contributos, designadamente junto de membros do Governo e de entidades do setor público ou do setor empresarial. Se quiser, podemos pôr aqui vírgula por forma a apurar dados. Se vir que há aqui algum ponto de redação, nós podemos acrescentar agora mesmo. Vamos achar melhor. Baixo o deputado.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu referi-me aqui mais ao acesso aos dados em bruto, porque normalmente quando temos estudos, os dados já vêm devidamente filtrados, e dado que nesta subcomissão devemos tentar analisar com mais algum detalhe a quem foram atribuídos esses fundos, de que forma, que critérios é que foram usados, muitas vezes isso não se obtém se apenas tivermos acesso aos estudos, que por natureza daquilo que é um estudo já filtra aquilo que são os dados em bruto. Como muitas vezes, nos pedidos que são feitos ao Governo, ou não são respondidos, ou por motivo qualquer, não temos acesso a este tipo de dados, esta subcomissão poderia exercer um papel nesse sentido, ou seja, de conseguirmos ter um acesso mais facilitado aos dados em bruto sobre a forma como são atribuídos os subsídios, quem é que os recebe, que empresas, quem são os últimos destinatários desses subsídios. Não sei como é que poderia ficar em termos de descrição no plano de atividades, mas qualquer coisa que incluísse o acesso aos dados em bruto sobre a atribuição de subsídios.
Muito bem. Nós podemos aqui acrescentar depois uma pequena referência a isso, sendo que eu acho que decorre da prerrogativa, enquanto deputado e aqui a própria subcomissão, e isto une-nos a todos, qualquer requerimento que nós entendemos por bem, que queremos os dados em bruto por parte do que está a ser aprovado no PRR ou no Portugal 2020, isso tem a força do Parlamento para que isso chegue aqui e todos depois, com posse da informação, possamos analisar e interpretar e avaliar. Portanto, eu acho que isso estará cá, mas podemos pôr aqui qualquer coisa só para ficar isso sublinhado.
Eu acho que, como disse, o texto é suficientemente bem para podermos encaixar.
Muito bem, pronto. Então, muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, Sr. Deputado Rui Tavares, bem-vindo. Deixe-me só dar-lhe uma nota. Nós começámos um primeiro ponto por falar da metodologia de trabalho, onde incluímos aqui um primeiro ponto que teve que ver com o dia e a hora, e portanto às terças-feiras ao meio-dia, e também houve a questão da grelha de tempos. A grelha de tempos, estamos a tentar que haja uma coerência, e foi isso que ficou aqui também aprovado, com aquilo que era ser aprovado no contexto da Comissão de Economia, para haver alguma coerência também e agilidade nos trabalhos. Dar aqui uma nota também que a Sra. Deputada Paula Santos está com dificuldades em termos de ligação de som, mas informou os serviços que pretenderia que a reunião pudesse ser ao meio-dia e meia. Aquilo que foi a conclusão, ou pelo menos a perspectiva dos diferentes grupos parlamentares, foi que fosse ao meio-dia. Eu aqui limito-me a transmitir essa informação e deixo isso à consideração dos diferentes grupos parlamentares para essa apreciação. E era este pano de fundo, porque sei que não esteve neste primeiro ponto, que deixava também agora à consideração do Sr. Deputado Rui Tavares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e bom dia a todos e a todas. Peço desculpa pelo atraso, mas o chefe de gabinete do LIVRE esteve aqui e, portanto, também foi enviando notas acerca do decorrer da reunião. Para nós é indiferente meio-dia ou meio-dia e meio. Em relação ao plano de atividades, que agradeço, eu queria só, talvez, acrescentar aqui uma ideia no que diz respeito aos eventos e aos seminários. O PRR, à diferença de outras fases dos fundos comunitários, tem esta particularidade de ter dois objetivos síntese, por assim dizer, a descarbonização e a digitalização. E, portanto, seria interessante que também refletíssemos esses dois eixos temáticos no trabalho da nossa subcomissão, para que ela, embora tenha todo um aspecto, tenha a ver com acompanhamento, com fiscalização, com prestação de contas, com detecção de eventuais erros, e, portanto, esses não são diferentes. Caso o PRR fosse dedicado a estes eixos temáticos ou a outros, mas também ter um bocadinho esse lado de, ou eventualmente no trabalho com outras comissões parlamentares, ou no trabalho com a sociedade civil, podermos ter em atenção e ver refletido no plano de atividades essa dualidade temática de alguma forma. Quer dizer, não tenho nenhuma sugestão de texto concreta, nem acho que seja necessário alterar o texto para isso, desde que tenhamos em mente que, por exemplo, nos eventos ou nos seminários, seria importante ter um grande dedicado a um dos temas e outro grande dedicado a outro dos temas. E, de resto, obrigado pelo plano.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu concordo em absoluto com o que refere. Aqui nós não quisemos ir tão longe ainda no plano de atividades, mas seguramente quando houver uma proposta de seminários temáticos, essas duas vertentes, quer a digital, quer a climática, estarão presentes, mas também uma outra abordagem que tem a ver com a territorial. Isto é, nós podemos cruzar aqui o território com temáticas, com setores, porventura, no contexto daquilo que é aqui proposto, as 5 regiões plano, podemos também debater como é que está a decorrer a implementação dos fundos europeus na região norte, na região centro, no Algarve, em Lisboa, e nessa dimensão podermos ter aqui uma geometria variável. Por um lado, o território naquela região, e por outro, depois, a temática mais transversal, pode ser o clima, pode ser o digital. Mas, para já, não queria adiantar, mas acho, de facto, também essa observação muito, muito pertinente. Passaria a palavra, então, ao Sr. Deputado José Rui Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Para duas breves notas, dizendo que o plano de atividades parece-nos muito bem, não temos nada a acrescentar, muito pelo contrário, temos que felicitar quem o redigiu. E há alguns pontos que nos parecem particularmente pertinentes, nomeadamente as saídas desta Casa, para verificar aquilo que está a ser bem feito, Nem sempre as comissões fazem têm essa prática, mas achamos que é importante verificarmos aquilo que está a correr bem no terreno e aquilo que não está a correr bem. Há coisas que também não correm tão bem e, se calhar, é importante que tenhamos noção delas e que, pelo país, possamos acompanhar essas situações, seja à terça-feira ou seja à sexta. Essa data acho que não é importante, mas teremos que nos deslocar e temos que arranjar calendário para isso. E mesmo a questão abordada aqui pelo Sr. Deputado do Chega, está bem prevista, atendendo às autonomias específicas da Madeira e dos Açores. Até isso foi previsto devidamente no plano de atividades e por isso queria felicitar a forma como foi redigido este plano de atividades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que, relativamente ao plano de atividades, portanto, no essencial cobre aquilo que é, nesta fase, exigido, diria, e, portanto, em nome da mesa, apenas agradecer a apreciação e a leitura que fizeram ao trabalho, porque eu acho sempre que o melhor que se pode fazer qualquer trabalho é a sua leitura, por mais crítica que ela seja feita depois a seguir, mas o facto de ler e terem feito essa leitura, a nós cabe-nos agradecer, em meu nome e em nome do Sr. Vice-Presidente também agradecemos, de facto, a vossa apreciação. Dito isto, temos agora aqui, de facto, só que fechar o ponto da hora, que é o seguinte: se nós partirmos para uma grelha que aponta para uma hora e meia, estamos a falar no cenário, significará que, começando ao meio-dia e meia, acaba às duas. Eu não sei, tenho que colocar novamente a questão, se coloca à votação o meio-dia ou o meio-dia e meia, como é que nós poderemos agendar isto, porque esse é um tema prático. Eu sei que é meia hora, mas meia hora faz toda a diferença, quer para quem propõe a meia hora, quer para quem tem os trabalhos. Não sei se para uma entidade externa marcar para o meio-dia e meia ou meio-dia, enfim, deixo isso à vossa consideração, não quero que compete aos grupos parlamentares. Sr. Deputado,
Sr. Presidente,
faz favor.
No nosso caso é complicado ser ao meio-dia e meia, porque às duas da tarde eu, particularmente, tenho Comissão dos Assuntos Europeus. Portanto, correndo o risco de haver uma derrapagem na ordem de trabalhos, vai passar às duas da tarde, com toda a certeza. Portanto, se é possível, nós manteríamos a proposta e acompanharíamos, naturalmente, da mesa em ser às 12 horas. Muito obrigado.
Transmitem-me aqui também que a Comissão de Economias, a doutora Rita, também está, como disse-me, que as audições estão a começar às duas da tarde da própria Comissão de Economia. Mas, enfim, Sr. Deputado Carlos Guilherme Ponto, creio que queria acrescentar algo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tinha só a dizer, meio-dia parece uma hora bastante boa para aquilo que estamos aqui a fazer, até eventualmente 11h30, meio-dia para nós. Meio-dia para nós, ótimo.
Muito bem, eu creio que antes não conseguimos, para tentar aqui reunir a plataforma mais abrangente, talvez por aí. Portanto, então eu, enfim, não sei se alguém quer acrescentar algo mais, ou se poderemos estabilizar nas 12 horas. Bem sei que não corresponde exatamente àquilo que era a vontade da Sra. Deputada Paula Santos, mas, enfim, depois, no decorrer dos trabalhos, tentaremos, tanto quanto possível, e ver a melhor forma de acomodar, mas isto, enfim, é também... Eu vou colocar à votação esta data para ficar claro aquilo que é, digamos, a proposta. Portanto, salvo situações excepcionais, as reuniões da subcomissão de acompanhamento dos fundos europeus e do PRR fica estabelecida para as terças-feiras, às 12 horas, e portanto, deixaria a colocar à votação. Alguém vota contra esta proposta? Alguém se abstém? Está aprovado por todos os grupos parlamentares aqui presentes. Depois ficará à ressalva por parte da Sra. Deputada Paula Santos, que pode, às vezes, não conseguimos ouvi-la, mas admito que depois possa ter aqui um sentido de voto e nós depois inscrevemos. Ora bem, um último ponto, que eu não vos quero roubar muito tempo, tem que ver com os outros assuntos. Nós temos aqui já um pedido de reunião por parte de duas instituições europeias, que é a representação da Comissão Europeia em Lisboa, portanto, vai estar em Portugal, em Lisboa, designadamente a diretora-geral da SG Recover, Céline Gouer, e creio que estou a dizer bem, e e o diretor-geral adjunto da DG ECFIN. Portanto, eles vão estar no dia 29 de junho e solicitam-nos reunião para dia 29 às 11 horas. E por isso, não está confirmada a hora, está marcado, é de manhã, está confirmada amanhã, e por isso é uma reunião com a subcomissão, à porta fechada, foi assim que nos foi indicado, e portanto ficará este apontamento. Aqui não vejo grande margem de ajustamento de datas, e nós vamos naturalmente confirmar que a subcomissão estará com aqueles que poderão estar. Oportunamente informaremos da hora e também precisamente das entidades que acabei de referir que irão estar presentes. Portanto, este era um último ponto. Muito bem. Muito bem. Deputado, faz favor.
A propósito disso, depois, às 11h30 nesse dia, há a conferência de líderes, e portanto, eu pelo menos tenho que estar presente lá. Se puder, às 11 horas ainda conseguiria, e é uma reunião que me interessa bastante, às 11 horas ainda conseguiria fazer, claro que depende das instituições europeias, mas tentar não fazer derrapar muito.
Muito obrigado, vamos ter em consideração essa nota. A reunião será aqui no Parlamento, portanto isso torna mais ágil para deslocar. Muito bem, tomamos boa nota. Depois, relativamente ao plano de atividades, eu vou colocar também a votação, porque foi algo que não coloquei a votação. Se há algum voto contra o plano de atividades, alguma abstenção, a favor, portanto, aprovado por unanimidade. Portanto, temos plano de atividades para começar, diria, a trabalhar. Já no contexto do trabalho, eu queria colocar à consideração o seguinte. Nós, enfim, o PRR está aí, é público aquilo que é o desafio da execução, e por isso, sem prejuízo, e deixo isso à consideração de todos, mas deste rol de entidades que estão aqui elencadas, eu sugeria e coloco à consideração se nós não poderíamos já encetar esforços no sentido de solicitar uma audição, quer à Agência para o Desenvolvimento e Coesão, quer à estrutura de missão Recuperar Portugal, mas, enfim, temos aqui várias, mas eu acho que estas duas, que são instituições mais de natureza macro, são instituições, uma tem a missão de acompanhar o PRR e outra a coordenação ao nível do Portugal 2020 e Portugal 2030, talvez essas duas perspectivas possam ser interessantes para os seus deputados, para os seus grupos, para os diferentes grupos parlamentares, na sua perspectiva, poderem questionar e perceber o ponto de situação do que está a ser feito. Deixo esta proposta à consideração. Quanto a datas, não podemos ainda comprometer, porque, obviamente, primeiro temos que saber se, de facto, concordam com essa proposta, e, segundo, depois deriva da própria disponibilidade das entidades em causa. Por isso, deixo à consideração e coloco à vossa opinião. Sr. Deputado Jorge Mendes, do PSD,
não,
por favor.
É avançar os três primeiros, é da sequência.
Muito bem, vamos avançar. Da parte do Sr. Deputado...
Concordo em absoluto, Sr. Presidente. Vamos avançar assim.
Sr. Deputado de Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, de acordo?
Concordo, muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado Rui Tavares, também de acordo? E da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, muito bem. Muito bem, então nós vamos avançar no sentido de fazer esses requerimentos para que em breve possamos começar a debater e a escrutinar aquilo que há a ser escrutinado. Por hora era tudo, não sei se... Muito bem, então nós temos aqui, porque se é às terças, temos aqui a possibilidade, sujeita a confirmação, porque nós temos um feriado esta semana e na outra é muito, estamos a uma semana de distância, portanto estamos a pensar no dia 21, o que significa que é na próxima semana. Admito que possa ser complicado para qualquer uma destas entidades, mas é uma hipótese em aberto. No dia 28 não é possível, porque há umas jornadas parlamentares do PCP e, portanto, ficará, esta data não estará sequer em cima da mesa. Depois teremos, sim, o dia 5 de julho como a semana que se segue para uma primeira audição. Portanto, eu diria, entre o dia 21 ou, muito provavelmente, o dia 5 de julho, nós teremos a primeira audição, porque numa hora e meia apenas cabe uma entidade, e depois seguirão as outras. Estaremos todos de acordo relativamente a estas datas indicativas para podermos avançar. Bom, Não sei se alguém quer acrescentar algo mais em termos de trabalhos. Muito obrigado pelo vosso tempo e vamos ao trabalho. Muito obrigado pela atenção.